Glórias a Deus. Quero compartilhar com a igreja na palavra do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Diz assim a palavra: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Nós vemos aqui um episódio interessante. 10 leprosos. E fica bem claro aqui a escolha das pessoas: cura ou salvação? Cura ou salvação? 10 leprosos de longe gritaram dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. E surpresa, todos os 10 receberam a cura tão esperada. Ficaram limpos, purificados da terrível lepra, daquilo que afastava eles da vida comunitária, daquela maldição terrível que era naquela época. Agora, por que 9 se acharam bons e merecedores da misericórdia de Deus e seguiram suas vidas sem Jesus? Porque somente um quis demonstrar gratidão e seguir obedecendo ao Mestre Jesus. A questão aqui é: cura ou salvação? A escolha das pessoas. Ou ambas? Nós vemos escolhas diferentes acontecendo aqui entre esses 10 leprosos. Nós vemos nesse texto que muitos recebem a cura, versículos 12 a 14. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Todos estavam em tremendo apuro, terrível apuro, desespero. E o que isso mostra para nós? Que as pessoas, na hora do desespero, na hora do apuro, todas vão de encontro ao Senhor Jesus e clamam pela misericórdia do Senhor Jesus, querem a misericórdia do Senhor Jesus. No versículo 14, nós vemos que Jesus deu atenção para eles. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Ide. Jesus deu a ordem. No aperto, todos obedecem ao Senhor Jesus. No momento difícil, todos querem receber a bênção e fazem o que lhes é mandado. Nós vemos hoje pessoas obedecendo a ordens até extra-bíblicas através de certas seitas, certas igrejas, almejando receber bênção. Esses 10, eles prontamente obedeceram ao ide do Senhor Jesus. E acontecendo que, indo eles, foram purificados. Vá! E eles foram. E o milagre aconteceu. Antes de comparecerem à presença dos sacerdotes, fica bem claro que a misericórdia de Deus é para todos. A misericórdia de Deus se manifesta de muitas maneiras para todos. Aqui nós vemos bem claro se manifestando a misericórdia para os 10, independente do estado do coração de cada um, independente do que eles planejavam, da atitude que eles tomariam, Deus manifesta misericórdia. Deus manifesta misericórdia às multidões. Mas é uma minoria que demonstra gratidão. É uma minoria que volta aos pés do Senhor Jesus. Então, o que, que nós aprendemos com isso aqui? Que não devemos confundir misericórdia e só porque recebemos misericórdia nos considerarmos amigos de Deus. Muitas pessoas estão por aí se achando amigas de Deus porque recebem a misericórdia de Deus. A misericórdia é um gesto de amor do maior para o menor, de Deus para o homem. Então nós precisamos aprender a diferenciar, não confundir. Salvação é o contrário, é uma demonstração de obediência, de gratidão do menor para o maior, do homem para Deus. Então nós não podemos confundir. Todos foram alvos da misericórdia de Deus. Deus derramou misericórdia. E só um olhou para Deus e desenvolveu gratidão. E nós conhecemos isso na vida prática. As coisas acontecerem semelhante aos 10. Eu, como pastor, tenho presenciado ao longo do tempo, ao longo da minha experiência, esta triste realidade. Pessoas muitas vezes chegam na igreja local arrebentadas, cheias de maldições na sua vida, passam por um processo de cura, de libertação, alcançam prosperidade, progridem e de repente ficam contra Deus, contra todos e somem, sem nem sequer dizer um muito obrigado. E nós vemos aqui com os 9 acontecendo isso. Nem sequer agradeceram ao Mestre Jesus, mas receberam a misericórdia. Aquela misericórdia, Deus não retirou deles. Eu estava tentando imaginar o que se passaria pela memória de alguém que experimentou a misericórdia de Deus, experimentou a cura de Jesus e continuou na vida errada, negando ao Senhor Jesus e foi parar no inferno. Eu fiquei imaginando o que se passaria pela mente de uma pessoa lá no inferno. Provavelmente ela diria mais ou menos assim: puxa vida, que tolo fui eu. Estive tão pertinho, experimentei o amor de Deus, experimentei a comunhão santa, conheci o Senhor Jesus e fui ingrato. Provavelmente a pessoa continuaria dizendo assim: agora estou aqui no inferno, condenado ao sofrimento eterno. Que dor, que angústia, que desprezo, que coisa terrível, condenação eterna. E a pessoa ainda continuaria, provavelmente, dizendo: agora apenas tenho a certeza de que jamais sairei daqui, jamais terei condições de me arrepender, porque perdi a minha grande oportunidade. Esses 9 representam aqueles que negam a salvação e acabam indo para o inferno. Esses 9 representam os crentes de aparência, que só querem os favores de Deus, só a misericórdia. Como a parábola das 10 virgens, 5 eram tolas. Olha, isso traz uma grande lição para nós. A misericórdia de Deus é derramada sobre nossas vidas. Mas mesmo que a gente não receba aquilo que acha que tanto necessita, nós não devemos esperar com autossuficiência, com teimosia, até ir para o inferno. Nós devemos arrepender, gerar no nosso coração, no nosso entendimento, arrependimento sempre. Mesmo que a misericórdia de Deus, que tanto queremos, não aconteça. Porque senão nós entraremos em juízo. Aquilo que nós achamos que merecemos nem sempre é o que Deus tem de melhor para nós. Agora nós precisamos sempre ser gratos. E independente da manifestação da misericórdia ou não, nós devemos confessar ao Senhor Jesus como nosso Salvador e Redentor. Nós precisamos estar sempre dispostos a estar indo e obedecendo ao que o Senhor Jesus manda fazer. E aí nós ganhamos a purificação. Aí sobre nós é derramada a misericórdia. Foi derramada a misericórdia porque eles obedeceram. Então nós precisamos estar atentos. Precisamos estar sempre confessando a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Sempre crendo e assim aumentando a nossa fé, aumentando a nossa capacidade de obediência. Porque só assim nós estaremos recebendo a cura de verdade. Precisamos sempre estar voltando ao Senhor Jesus para receber a cura completa. E nós aprendemos também com esta passagem que poucos recebem a salvação. Versículos 15 a 19. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glórias a Deus. Nós queremos ouvir do Senhor Jesus esse levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós precisamos permanecer nessa ordem do Senhor Jesus, a tua fé te salvou. Porque se alguém cair e voltar sempre aos pés do Senhor Jesus, ele vai dizer isso para cada crente, para cada filho, para cada filha de Deus. Somente um dos 10, e além de tudo era samaritano, que era considerado impuro, que era um excluído do povo de Deus. O povo de Deus era a igreja de hoje, a nação de Israel. E o samaritano era excluído por não ser judeu. Mas vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. O samaritano representa o pecador arrependido. Toda vez que nós pecamos e nos arrependemos, nós fazemos como o samaritano. Voltamos aos pés do Senhor Jesus e clamamos pela misericórdia dele com gratidão, porque ele é quem nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. O verdadeiro crente faz isso que fez o samaritano. Com o coração cheio de gratidão, se derrama aos pés do Mestre Jesus, porque só em Jesus que nós temos a purificação dos pecados e temos a condição de continuarmos vitoriosamente na nossa vida diária. Nós sabemos que todos obedecem quando a coisa fica feia, como se fala. E todos obedeceram para receber a bênção de Jesus. A ordem de Jesus foi ide. E aconteceu que indo eles. Então, se nós obedecermos ao ide do Senhor Jesus e nós estarmos indo conforme Jesus manda, acontecem os milagres, acontecem as curas, acontecem as transformações, a purificação de Deus na nossa vida. A cura foi motivada pela obediência a Deus. Eles foram porque era uma tradição, era lei, que os leprosos se apresentassem aos sacerdotes para que examinassem. E eles obedeceram e foram se apresentar. E assim, pela obediência, a misericórdia de Deus foi derramada sobre eles. Agora, a misericórdia é por obediência. A salvação é por decisão pessoal. Um tomou a decisão pessoal de voltar aos pés do Senhor Jesus. A decisão pessoal impulsiona o indivíduo a demonstrar gratidão pela misericórdia recebida. Os nove decidiram não demonstrar gratidão pela misericórdia recebida. Se acharam muito merecedores. Mas um, que agiu como verdadeiro crente, ele voltou a demonstrar gratidão pelo milagre acontecido na sua vida. O salmista, Salmo 23:6, do rei Davi, ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Esta frase expressa a certeza do amor de Deus. A certeza do amor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A segunda frase: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A certeza da salvação. Ele fala claramente das duas certezas tão necessárias na nossa vida. A certeza da misericórdia de Deus e a certeza da salvação. Os outros nove não eram estrangeiros. Os outros nove eram judeus. Eram os da igreja, daquele tempo. Eles se achavam perfeitos, merecedores, justos. E o que, eles fizeram? Negaram o Senhor Jesus. Seguiram o seu caminho do dia a dia, cada um para o seu lado, e foram cuidar dos seus afazeres. Mas Jesus, ele ordenou conforme a lei. Eles obedeceram conforme a lei. Receberam o milagre. Jesus testou a sua obediência ao mandá-los agir conforme a lei. Ele encaminhou para o sacerdote. Mas só um desenvolveu gratidão. Gratidão ao Mestre Jesus. Gratidão pela cura. Gratidão pelo milagre. E só um foi salvo. O que, Jesus disse para este um? A tua fé te salvou. Quando nós desenvolvemos gratidão, nós aprendemos a depender de Deus. Aprendemos a ver o que Deus tem feito na nossa vida, as maravilhas que Deus faz na nossa vida, e aí nós desenvolvemos fé e desenvolvemos também a salvação. A salvação é um processo contínuo. Ela acontece num momento único, mas ela precisa ter continuidade. E quando desenvolvemos gratidão pelas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, aí nós vamos cada vez crescendo mais no processo da redenção, no processo da salvação. E mais maravilhas passam a acontecer na nossa vida e através da nossa vida. Cura ou salvação? Ou ambos? Nós devemos querer os dois, a cura e a salvação. Nove ficaram só com a cura. A minoria, um que representa o verdadeiro crente, ficou com a cura e com a salvação. Então, na verdade, nós somos verdadeiros crentes, a minoria na face da terra. Os verdadeiros crentes querem a cura, sim, querem a misericórdia, querem as maravilhas, querem os sinais, mas não abrem mão da salvação. Porque quem desenvolve gratidão e recebe a salvação, mais e mais maravilhas passam a acontecer na sua vida. Mais milagres passam a acontecer. A misericórdia de Deus, com certeza, todos aqui já experimentaram. E com certeza experimentaram muitas maravilhas de Deus, muitas misericórdias de Deus na sua vida. Mas o Espírito Santo pergunta: você tem sido grato? Você tem sido grata o suficiente para continuar obedecendo a todas as ordens do Senhor Jesus? A lição que aprendemos aqui é a seguinte: nunca queira ser um dos nove. Porque este é o caminho da autossuficiência, este é o caminho da perdição. Isto é o caminho que conduz à condenação eterna. Apesar dos erros e pecados, a orientação que o Espírito Santo dá para nós é: arrependa-se e esteja sempre voltando para o Senhor Jesus. Esteja sempre com gratidão, dando glória a Deus em alta voz. Sempre manifeste a presença de Deus na sua vida e através da sua vida. Cura ou salvação? É o que Jesus apresenta aqui aos 10 leprosos e também apresenta a nós. Eu não posso decidir pelas pessoas, mas eu rogo a Deus que a decisão das pessoas seja também pela salvação de Deus em Cristo Jesus. Cura ou salvação? Nós devemos buscar a salvação de Deus em Cristo Jesus. A cura, os milagres são a misericórdia de Deus. Nem sempre as misericórdias são derramadas conforme nós queremos. Mas nós devemos sempre viver alegres, felizes com a salvação de Deus na nossa vida. Que salvação é livramento do pecado e da morte, livramento da condenação eterna. Porque pela salvação nós temos a vida eterna. Glórias a Deus por isso. Então, fica esta palavra. Cura ou salvação? E o Espírito Santo diz, a decisão é tua. A decisão é nossa. Nós devemos olhar bem para o comportamento destes 10 leprosos. Só um foi grato, só um foi inteligente, guiado pelo Espírito Santo, se deixou levar pela sabedoria de Deus. E nós devemos agir como este um. Receber as misericórdias, mas nunca esquecer da salvação que conduz à vida eterna. Receba uma bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela família abençoada, pela igreja aqui reunida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esses ouvintes atenciosos da Tua Palavra, Senhor. Prepara, Senhor, para que cada um queira andar segundo as ordens do Senhor Jesus para receber a misericórdia e poder voltar com gratidão aos pés de Jesus.
Sim, Senhor.
E receber a salvação, receber a ordem do Senhor Jesus para andar vitoriosamente, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um com o poder do Teu Santo Espírito, com a Tua graça, com o Teu favor eterno, Senhor. Fortalece cada um, Senhor. Visita cada família das pessoas que estão ouvindo a Tua Palavra, Senhor, para que haja transformação, para que se cumpra a transformação de muitas e muitas pessoas, para que haja salvação, livramento, para que haja alegria em cada família, em cada vida. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Seja conosco, seja com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém.